Muito obrigado, senador Ferraz, nosso presidente. Senhor senador Suplicy, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, nós fizemos aqui um debate semana passada sobre a questão do salário mínimo, doloroso, porque nenhum de nós gostaria de que o salário mínimo brasileiro fosse R$ 545. Todos nós sonhamos com um salário mínimo de R$ 2.500. Ocorre, senhores e senhoras brasileiros que nos honram com sua audiência, nós não podemos fazer isso porque geraria, nesse momento, um absoluto caos nas contas públicas e o primeiro sintoma seria a inflação. R$ 2.500 seria apenas um salário nominal e não real. Os brasileiros não poderiam comprar com isso o que compram hoje com os R$ 540. Essa é a dura realidade. Agora mesmo vim do Zimbábue, um país que tem... que aboliu a sua moeda. Por quê? Porque a inflação, ela chegava a 3.000% ao mês. O povo brasileiro, na sua Constituição, a golpes de tenacidade e bravura, rompeu matas, subiu e desceu milhares de serras e montanhas, matou o cobra e fugiu das onças, venceu as febres tropicais e com bravura nos deu uma das maiores geografias do mundo. Mas hoje, no nosso tempo, na nossa geração, enfrentamos um dragão que é a inflação. E é por conta dessa inflação sorrateira, dessa inflação venenosa, traiçoeira, que se revela no preço dos ovos, do leite, do pão, que castiga implacavelmente, sobretudo, aqueles que menos ganham em nosso país, para não ver a volta dessa inflação, foi que nós demos um voto de confiança à nossa presidenta. E aqui faço um parênteses para falar dessa dama ilustre, cuja moldura da sua carreira política são os porões da ditadura. Essa mulher que chorou as lágrimas que ninguém viu e os murmúrios que ninguém ouviu. Ela que passou pela infâmia de todo tipo de constrangimento moral e psicológico. E aqueles que a torturavam não sabiam que Deus faz do último primeiro e do mais fraco o mais forte, quando há no coração desse último e desse mais fraco uma determinação inegociável de lutar pelos valores perenes da pátria. Pois bem, aqueles poderosos que a torturavam, cumpriram um papel medíocre na história e ela passou a ser nossa presidenta. Não passa pelo coração de nenhum brasileiro de bom senso que ela nos daria um salário mínimo aviltante por desejo próprio. Pelo contrário, nós todos consideramos aviltante esse salário mínimo, mas é o que podemos fixar nesse momento. Nós estamos cumprindo nesse momento o que diz o adágio, semeando com lágrimas para amanhã colher com alegrias e com sorrisos o sucesso do nosso povo. Eu sei que muitos dizem, senador, vocês receberam aumento, e um aumento grande, um senador ganha R$ 20.000. É verdade, mas é verdade também que comecei a trabalhar com 14 anos de idade e recebia um salário mínimo de menor, que era metade de um salário mínimo. E aos 16 anos tive o orgulho de ser promovido e ainda como menor ganhar um salário mínimo de maior. Eu sei a dor do nosso povo, eu sei as angústias pelas quais ele passa e me angustio conjuntamente. Agora, não adianta iludir o povo, fixar um salário que vai ser amanhã um pão de açúcar, lembrando da minha terra, de frustração e de decepção no momento em que as pessoas vão às lojas para transformá-lo em bens. Mas prometi, no dia em que votei o salário mínimo, de que iria apresentar um projeto. E peço até ao senador Renan Calheiros que o relate, porque já apresentei a ele, ele disse que concordava, um projeto para alterar a lei 12.382, que é, e no seu artigo 2º, que é a lei que faz a previsão do reajuste mínimo para o salário, a título de ganho real, Eu não quero ser fastidioso e cansar os senhores telespectadores. Eu vou explicar em rápidas palavras, ao invés de ler o meu projeto e a sua justificação. O que eu estou propondo é que, no momento em que o PIB, vocês sabem que agora o nosso reajuste do salário mínimo se baseia no aumento do PIB e mais na inflação. O interesse nosso é cumprir a Constituição. O salário mínimo, ele tem que ser corrigido no seu valor, portanto, tem que dar a inflação do período anterior, do ano anterior, mas ele precisa ter um ganho real, porque nós queremos que esse salário mínimo chegue ao salário de R$ 2.500. Pois bem, que era na década de 60, era assim, segundo cálculos do DIEESE e confirmados pelo IPEA. Então, o que nós propomos? Quando o PIB tiver um crescimento nulo, um crescimento de 0%, então nós daremos um gatilho. Um gatilho que não é um indexador, porque é de 2 anos atrás, portanto não tem nenhum efeito sobre a inflação e sobre os preços, mas de um aumento real de 2%. Nós esperamos, com todas as forças da nossa fé, de que nós não venhamos sofrer outra crise internacional como sofremos no penúltimo ano do presidente Lula. Se isso ocorrer e o Brasil crescer zero, o salário mínimo terá um aumento de 2%. Isso servirá também como um instrumento anticíclico. Nós todos sabemos que o salário mínimo cumpre um papel muito importante no momento em que a economia não cresce e é necessário que o governo tenha um papel de aceleração da economia. O governo deve, inclusive, gastar deficitariamente. Nós sabemos que o governo tem um déficit público imenso de 1 trilhão e 800 bilhões. Agora, eu quero tranquilizar a vocês que esse déficit público que nós temos é um déficit que todos os países têm. Ele é contábil, são títulos da dívida pública que são vendidos aos bancos, aos empresários. E por que eu digo que ele é contábil? Suponha, por exemplo, que o dono de uma grande empresa resolva comprar uma outra empresa. Então, o que ele faz? Ele tem investimentos em títulos públicos. Hoje mesmo o Copom está revendo aí a taxa de juros, que remunera os investidores em títulos da dívida pública. Então, ele tira esse dinheiro e compra a empresa do seu concorrente, por exemplo, para aumentar a sua produção. O que fará esse homem que vendeu a empresa por um valor de 50, 100 milhões? Certamente vai comprar, em boa parte desse capital, títulos da dívida pública. Portanto, o título passa de uma mão para outra. O valor disso para a economia é nulo. A dívida pública de um país, ela serve para tirar de circulação a moeda, mas é um valor contábil, porque quem resgata os seus títulos públicos por dinheiro e compra um imóvel, aquele que vendeu o imóvel, aquele que vendeu uma empresa, vai pegar esse dinheiro e vai investir novamente, basicamente, num fundo de pensão que tem muito de títulos públicos, num fundo do que for, em papéis de bancos, ou mesmo comprar diretamente. Hoje o Tesouro faz isso, comprar títulos da dívida pública. Portanto, é um valor que não nos preocupa, hoje está em 40% do nosso PIB e não é nossa preocupação maior. Nossa preocupação é, sim, a inflação. Essa pode comprometer o nosso futuro. Essa pode comprometer todo o nosso crescimento econômico, e nós lutamos muito para isso. Eu lembro que há pouco tempo atrás a gente reclamava muito que o salário mínimo não chegava a 100 dólares. Na época que eu fiz vestibular, o sonho nosso era o salário mínimo de 100 dólares. Hoje já está em 320. Ainda é medíocre. Eu concordo com todos os brasileiros que ainda é muito aquém daquilo que queremos. Mas é um salário mínimo que tem ganho real e tem poder de compra. Quero dizer também, ao finalizar esse meu pequeno pronunciamento, de que espero que com esse projeto a gente possa garantir sempre aumento real para o salário, mesmo quando o PIB crescer 0%. O que espero não ocorra nos próximos anos. E gostaria também de deixar aqui a minha homenagem à senadora Ana Amélia, que perdeu seu marido, a companheiro de 40 anos, há 2 dias atrás, e hoje comparece ao Senado para participar dos debates, para recolher assinatura. Ela está com proposições e me fez lembrar uma passagem da Bíblia escrita no livro de Provérbios por Salomão, em que ele nos ensinava algo que hoje ela pratica. Eu não sei se ela conhece essa passagem, mas na intuição pratica. Ele dizia o seguinte: se te mostras fraco na hora da angústia, a tua força é pequena. Vai, pois, agora e lembra-te daqueles que cambaleiam caminhando para a morte. O que significa, em outras palavras, que a gente vence a própria dor quando esquece dela e luta pela dor do seu semelhante. Esse é o exemplo que Ana Amélia está nos dando de idealismo, de renúncia, de espírito público. E esse é o espírito, e esse é o exemplo que nós todos, senadores, devemos seguir. Senhor presidente, muito obrigado.